Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o escritor, professor aposentado de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valério Arcari. Valério Arcari, bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É uma satisfação estar com vocês hoje de manhã.
Valério, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Valério, esses atos do último sábado pelo Fora Bolsonaro mostraram de uma vez por todas o tamanho da indignação dos brasileiros contra esse governo inepto e genocida que ocupa o Palácio do Planalto. Milhares de pessoas foram às ruas, país afora, e deram um sinal claro para a classe política, endereçado diretamente ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem a atribuição de dar prosseguimento a um dos mais de 130 pedidos de impeachment que já foram protocolados contra o ex-capitão. Eu queria saber, Valério, o balanço que você fez desses atos, se tiveram a capacidade de colocar o Arthur Lira contra as cordas. Te agradou o que você viu no sábado?
Cinco notas breves de balanço do dia 2 de outubro. A primeira foi uma sexta jornada nacional de protesto da campanha Fora Bolsonaro, com repercussão internacional em mais de 18 cidades, que confirma que há uma constância, uma perseverança, uma determinação das frentes da Povo Sem Medo, onde o PSOL exerce influência, da Brasil Popular, em estabelecer uma campanha que se apoia na denúncia do governo Bolsonaro diante da pandemia, a tragédia humanitária de quase 600 mil mortes, a denúncia do desemprego que castiga 14 milhões numa economia capitalista periférica que tem aproximadamente 30 milhões de trabalhadores com carteira assinada, algo em torno de 12 milhões de funcionários públicos, algo próximo hoje a extraordinários 20 milhões que trabalham por conta própria, um subproletariado de quase 40 milhões de pessoas, portanto, uma sociedade dramaticamente castigada pela perda de renda, pelo flagelo da pobreza crescente, a denúncia do processo inflacionário que já atingiu nos indicadores mais conservadores, dois dígitos, em torno de 10% ao ano, mas que é superior a isso quando pensamos a cesta de consumo fundamental da classe trabalhadora e que incorpora a bandeira do impeachment do Bolsonaro como um uma palavra de ordem central, ou seja, a ideia de que é necessário interromper, deter Bolsonaro, derrotar Bolsonaro, derrubar o governo Bolsonaro. Então, esta campanha ela só termina quando acaba, e nós temos a esperança de que o 15 de novembro seja maior do que foi o 2 de outubro. Depois de 6 jornadas nacionais, é extraordinário que ainda não há cansaço. Provavelmente, teremos um 15 de novembro importante e, portanto, é necessário perseverar. A segunda nota é que o 2 de outubro confirmou que não há uma situação explosiva, o relógio da história pode ser lento e cruel, há toda uma experiência que necessita ser feita, que está sendo amadurecida, ou seja, nós já temos uma maioria social contra Bolsonaro, não temos ainda uma força social de choque apoiada nos movimentos sindicais, no movimento de mulheres, no movimento negro, nos estudantes, na juventude, nos movimentos populares, nos ambientalistas, na defesa dos direitos indígenas, dos direitos democráticos. Ainda não temos uma força social de choque nas ruas suficiente para dobrar a blindagem que o Arthur Lira oferece a Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. Estamos numa dinâmica de acumulação de forças, mas não há ainda aquele momento que é a gota d'água quando milhões de pessoas decidem que chegou a hora de derrubar o governo. A terceira nota é que esta lentidão, ela repousa em muitos fatores, e os mais importantes são aqueles que se explicam pela experiência das massas. É necessário que haja uma vontade, é necessário que haja uma indignação, uma fúria, uma ira, ou seja, é necessário que haja na psicologia social da classe trabalhadora, da juventude, dos explorados e dos oprimidos, que amadureça uma disposição de luta, e ela remete a fatores objetivos e subjetivos. Entre os fatores objetivos, evidentemente, pesa o desemprego, o medo da pandemia, o medo da aglomeração, o medo do contágio, a insegurança social em geral e a incerteza de que seja possível, ou seja, de que a vitória é iminente. As amplas massas entram em ação diante da iminência da vitória. Um quarto elemento que eu queria destacar do balanço 2 de outubro remete ao papel das organizações que são majoritárias na esquerda brasileira, em particular o PT, e especialmente o papel do Lula. Não é irrelevante que o Lula não tenha utilizado as suas redes sociais para convocar o ato 2 de outubro, tampouco significativo, tem importância o fato dele não ter ido a nenhuma das 6 jornadas. Eu sei que ele aguarda uma terceira dose da vacina, que há preocupações variadas, mas há fundamentalmente uma localização política. O Lula precisa descer do planalto imaginário e unir-se nas ruas com os seus e abraçar a campanha do Fora Bolsonaro, porque a tarefa mais importante da esquerda é ser um instrumento útil para que milhões coloquem em movimento, para deter este governo, e quanto antes, melhor, inclusive do ponto de vista eleitoral. A terceira via, ou seja, o campo da oposição de direita liberal, argumenta que interessaria maquiavelicamente ao PT e ao Lula preservar Bolsonaro desgastado como, entre aspas, um cadáver insepulto, porque seria o inimigo ideal para ser derrotado nas eleições de 2022. Esta construção lógica, ela tem coerência interna, mas é falsa. É falsa porque o combate contra o bolsonarismo não se esgota num processo eleitoral. Ou seja, se Bolsonaro é derrotado agora, através de um impeachment conquistado pelas ruas, a extrema-direita tende a esvaziar, ou seja, a força tem muita importância na luta política. Uma derrota de Bolsonaro, confirmada na Câmara dos Deputados pela abertura de um processo de impeachment, tem um efeito desmoralizador sobre a extrema-direita, que o processo eleitoral também terá, mas numa escala muito menor e, portanto, a luta contra a extrema-direita, especialmente a corrente neofascista que é o bolsonarismo, ela não se esgota com o processo eleitoral. E nós temos que pensar no que será a nação, o que será a luta popular depois de 2022. E por último, quinta e última observação: não é verdade que a oposição direita se reposicionou a favor do impeachment. Ocorreram dissidências individuais, mas, na verdade, a oposição de direita não se uniu à preparação do dia 2 de outubro, e este fator também, evidentemente, conta quando pensamos o alcance das mobilizações.
Aqueles episódios envolvendo o Ciro Gomes, Valério, que sofreu uma tentativa de agressão após o ato em São Paulo, teve seu discurso vaiado na capital paulista e também aqui no Rio de Janeiro. Você considera algo isolado? É efeito das escolhas que o candidato do PDT fez atacando o ex-presidente Lula?
Três notas breves sobre o episódio Ciro Gomes. A primeira é que vaias são parte da experiência da luta política, e todos aqueles que fazem, têm uma militância e fazem uma representação política de ideias, interesses, programas, quando se expõem publicamente, correm o risco de sofrer vaias. E isso não deveria desestabilizar ninguém, mas foi realmente absurdo a tentativa de agressão quando o Ciro estava se retirando do ato da Avenida Paulista, e, portanto, essa agressão merece ser criticada, na verdade, denunciada como grotesca, como inaceitável e intolerável, num ato de unidade nação em que estavam 20 partidos representando diferentes tendências do que são a expressão dos interesses em conflito na sociedade brasileira. E quando se organiza em unidade nação, aqueles que são os instrumentos da mobilização devem se respeitar e, portanto, merece denúncia a tentativa de agressão contra o Ciro, sem agigantar nem diminuir o significado do episódio, que foi localizado, foi na margem do impacto da manifestação da Avenida Paulista no dia 2 de outubro. Duas observações complementares. A primeira é que, evidentemente, Ciro não é politicamente inocente diante do que nós estamos sofrendo. Ou seja, é preciso recordar que, na eleição de 2018, Ciro saiu do país, foi para Paris, não se engajou no segundo turno na luta contra Bolsonaro, e, tão ou mais grave, ao longo destes anos do governo Bolsonaro, mais de uma vez fez declarações diminuindo o perigo bonapartista, autoritário, golpista que o Bolsonaro representa. Ou seja, o Ciro, ele, como dizem os jovens, passou o pano no bolsonarismo, defendendo que o Bolsonaro é uma corrente de extrema-direita que joga dentro das quatro linhas do regime, que não é verdade. Ou seja, o bolsonarismo é uma corrente neofascista, e o governo de extrema-direita, ele está em choque permanente com as instituições do regime e com os movimentos organizados. Ele é uma ameaça às liberdades democráticas. A sua estratégia é impor uma derrota histórica aos trabalhadores, é imobilizar, desmoralizar, desorganizar os movimentos dos trabalhadores. Bolsonaro, no discurso que fez ao final do processo eleitoral, ameaçou prender Sted, ameaçou prender Guilherme Boulos, disse que o destino do Lula era apodrecer na prisão. A extrema-direita defendeu a ilegalização dos partidos de esquerda, o PT, o PSOL, e, portanto, Ciro não é inocente. Não fosse isso bastante, é importante lembrar que, ao final do seu discurso na Avenida Paulista, Ciro Gomes perdeu a cabeça e fez uma declaração absurda, uma declaração inaceitável, intolerável, e se posicionou como um paladino contra o fascismo vermelho e contra o fascismo verde e amarelo. E, portanto, novamente ecoou, deu ressonância a um veneno ideológico que é construído essencialmente pelos partidos da oposição liberal, denunciando que a esquerda é um perigo equivalente e simétrico à extrema-direita no poder, liderada por uma liderança neofascista. Para compreendermos o contexto e continuar defendendo a tática na unidade nação, é necessário considerar todos estes fatos.
Num dos últimos artigos que você escreveu, Valério, para o site Esquerda Online, intitulado Sobre a Militância, Credulidade e Paranoia, você diz logo no início que a luta política deve ser feita com paciência e que há limites que não podem ser transgredidos. Quais seriam esses limites, Valério? E você não acha que há uma paciência exagerada da nossa esquerda com esse cidadão chamado Jair Bolsonaro?
Eu tenho defendido, Anderson, que dentro da esquerda brasileira, após a eleição do Bolsonaro, existe um debate permanente entre três táticas: a tática quietista, que prevalece no núcleo dirigente do PT, a tática da ofensiva permanente, que tem muita influência dentro do PSOL, embora seja minoritária, e a tática da frente única de esquerda, que é majoritária na direção do PSOL e que tem muito eco em todos os partidos de esquerda, inclusive dentro do PT. A tática quietista, ela parte de uma premissa, na minha interpretação equivocada da relação social e política de forças, de que, em alguma medida, uma derrota histórica já aconteceu, que nós não devemos provocar o bolsonarismo, porque ações precipitadas podem ser o gatilho para uma reação desproporcional e uma aventura golpista, e que é necessário manter posições sem provocar e esperar com disciplina um terreno mais favorável para enfrentar Bolsonaro, que seriam as eleições de 2022, apostando num desgaste contínuo, mesmo que lento, da extrema-direita do governo Bolsonaro. A tática da ofensiva permanente, da defesa da greve geral, da defesa de manifestações semanais contra Bolsonaro, ela parte da premissa que Bolsonaro já é um inimigo muito fragilizado, se não um cadáver insepulto, e que, portanto, o que é necessário é incendiar a disposição de luta dos trabalhadores, que isso é possível, que está ao nosso alcance, e que a derrubada do governo Bolsonaro até agora não está colocada na ordem do dia, porque o partido mais influente na esquerda brasileira, que é um partido moderado, como nós sabemos, é o PT, prefere esperar o resultado da disputa eleitoral de 2022 e, portanto, os defensores da ofensiva permanente denunciam a ausência de disposição do PT, quase como se o engajamento do PT na convocação das manifestações fosse um movimento de dissimulação porque o centro da sua estratégia é esperar o calendário eleitoral. Eu creio que é uma das ironias deste intervalo que nos separa depois de 2016, que tenha no fundamental prevalecido até agora a tática da Frente Única de Esquerda. Ou seja, o que está abrindo o caminho é a iniciativa a partir do MTST, das centrais sindicais mais combativas, dos movimentos feministas, dos movimentos negros, de construir a jornada de luta. E se nós não alcançamos até agora dimensões, milhões, como todos desejaríamos, isso decorre de um movimento real e prático, se quisermos, de experiência da nova geração da classe trabalhadora. É uma geração muito diferente daquela que viveu a fase final da luta contra a ditadura. Nós estamos num país hoje mais urbanizado, mais concentrado, mas ao mesmo tempo nós já estamos diante de uma nova classe trabalhadora, que é a segunda geração dos imigrantes que fizeram a transição do Brasil rural para o Brasil urbano, que tem uma escolaridade mais elevada, na verdade, mais do que o dobro da geração dos seus pais, e que impulsionou, a partir de 2013, sobretudo, a experiência da auto-organização nos movimentos de juventude, nos movimentos populares, nos movimentos feministas, nos LGBTs, nos negros, e que revitalizou movimentos sociais num contexto em que os velhos movimentos operários e sindicais se debilitavam diante da estagnação na longa duração do capitalismo brasileiro. Portanto, uma mudança mais estrutural na relação social de forças que, infelizmente, não foi revertida durante os 13 anos de governos do PT.
Valério, essa história toda envolvendo a operadora de saúde Prevent Senior escancarou de vez o caráter genocida desse governo. A denúncia de que haveria uma espécie de pacto pró-cloroquina para que a economia não parasse, aquele depoimento da advogada dos médicos que prepararam aquele dossiê contra a empresa, a Bruna Morato, a CPI da pandemia, estarreceu a todos nós brasileiros. Nós temos uma parcela do grande empresariado que, apesar desse tipo de revelação, de todo o constrangimento que há, segue ao lado do Jair Bolsonaro. Dá para colocar esse apoio só na conta das benesses que o presidente oferece a esse pessoal, Valério? Eu te pergunto isso porque, para mim, é muito difícil entender como essa turma consegue se associar a alguém que representa o que há de pior nesse país.
O escândalo da Prevent é a cara do capitalismo periférico brasileiro. Ele foi historicamente constituído em torno da superexploração dos trabalhadores, ou seja, uma extração de mais-valia num patamar muito, muito, muito mais elevado que nos países centrais. E diante do impacto mundial da pandemia, acabou prevalecendo numa fração da burguesia, com um apoio entusiástico em setores da pequena burguesia proprietária, uma aposta estratégica de que era necessário manter toda a vida econômica e social em pleno funcionamento, ignorando o que são décadas e décadas de conhecimento acumulado por um ramo especializado da medicina contemporânea, que é a infectologia, e que recomendava, diante de uma doença infectocontagiosa, o Covid-19, para a qual não existia nem vacina, nem remédios, medidas preventivas severas que exigiam uma enorme disciplina política social, que só seria possível com um engajamento forte do governo, como o isolamento, a suspensão do tráfego internacional, do fechamento dos aeroportos, fechamento das rodoviárias, para iniciar um processo de testes massivos e isolar aqueles que tinham sido contagiados e poderiam transmitir o vírus, para tentar conter a expansão irrefreável da pandemia num momento, em março, abril, quando ainda estava sendo estudado qual eram as consequências mais prováveis de um contágio em massa. Portanto, fizeram uma aposta de que a imunidade coletiva seria alcançada através do contágio e que, portanto, o sacrifício de vidas dos mais frágeis, em particular aqueles mais vulneráveis, que se descobriu em pouco tempo que eram os idosos, seria inexorável e um dano menor do que a interrupção parcial, momentânea, porém rígida das atividades econômicas e sociais. E nesse contexto fizeram experimentos que não podem ser caracterizados senão como uma aventura de eugenia com a utilização de remédios para os quais não existia nenhuma comprovação e a insistência, sobretudo depois que ficou claro pela Organização Mundial da Saúde da sua ineficácia, da sua ineficiência, da sua inutilidade, a insistência no kit COVID, a utilização da hidroxicloroquina, da ivermectina, enfim, de remédios que são inúteis para combater a COVID-19, mas que podem prejudicar seriamente a vida daqueles que estavam infectados. Essa foi uma aposta, sejamos também rigorosos, da extrema-direita à escala internacional, e que encontrou eco em setores da sociedade que são vulneráveis a teorias de conspiração. Ou setores da extrema-direita libertária que consideram que os seus direitos e liberdades individuais estão acima de qualquer tipo de regulação e que o interesse da maioria não pode, não deve prevalecer. Depois, esta campanha se estendeu para a crítica da aplicação massiva de vacinas, que foram uma das façanhas da medicina, da ciência mais extraordinária dos últimos 100 anos. E tudo isso culminou no Brasil com o espetáculo grotesco do Bolsonaro fazendo campanha contra a vacinação, negligenciando a compra de vacinas em contratos que foram oferecidos, por exemplo, pela Pfizer. E, finalmente, como ficou revelado pela CPI do Senado, a aventura de favorecer que o setor privado substituísse o Estado brasileiro para a compra direta de vacinas como a Covaxin com um laboratório chinês. Este desenlace, evidentemente, é parte de um balanço político rigoroso do que foi o governo Bolsonaro diante da pandemia. E o governo Bolsonaro fracassou e provavelmente se transformou, se não no pior, um dos piores governos mundiais na sua capacidade de gestão da tragédia humanitária que se abateu no Brasil como uma hecatombe, como um verdadeiro apocalipse humanitário.
Falando em escândalo e na turma do andar de cima, Valério, e essa história da descoberta de empresas offshore em nome do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em paraísos fiscais, conforme divulgado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que é formado por veículos como a revista Piauí e o jornal É o País. Ao que parece, essas empresas foram declaradas ao fisco, não haveria crime estabelecido. Mas a questão é que nós temos aí um enorme conflito de interesses. Como é que você analisa um caso como esse, Valério, onde figuras do alto escalão do Executivo Federal, responsáveis pela condução da economia no país, são donos de empresas em paraísos fiscais?
O escândalo dos Pandora Papers, que atinge o Paulo Guedes e o Campos Neto, mas são 35 líderes políticos de diferentes graus de responsabilidade em escala mundial, eu creio que ele nos ensina nos alerta para duas questões centrais. A primeira é que os paraísos fiscais se transformaram numa anomalia do capitalismo na sua fase senil, na sua época histórica de decadência, porque são a internacionalização do vale-tudo, do entesouramento sem qualquer tipo de regulação. E a regulação fiscal é um dos aspectos deste entesouramento, que é completamente imoral, porque é evidente que o crime organizado se utiliza também dos paraísos fiscais como um endereço de proteção, de refúgio para as suas fortunas. E, portanto, a expansão internacional de paraísos fiscais, entre eles este das Ilhas Virgens Britânicas no Caribe, mas são muitos os paraísos fiscais. Nós tivemos o escândalo dos Panama Papers e nós temos pequenos enclaves desta natureza espalhados pelo mundo inteiro. A segunda observação é que é completamente inaceitável, intolerável, inadmissível que o ministro da Economia do Brasil, o presidente do Banco Central, tenham mantido abertas empresas nestas offshores, ou seja, nestes paraísos fiscais, enquanto ocupavam cargos da mais elevada responsabilidade da República. E, embora não sejam ilegais, é completamente imoral, esta revelação e deveria, ser suficiente para que eles se demitissem imediatamente dos seus cargos. É inaceitável, repito, que, ocupem as responsabilidades que se têm diante do destino da vida do povo brasileiro, de 2 centenas de milhões de pessoas, aventureiros que utilizam paraísos fiscais para esconder e proteger as suas fortunas pessoais.
Nós tivemos na última semana, Valéria, uma iniciativa simbólica, mas de enorme importância, quando 11 ex-secretários de Direitos Humanos que ocuparam o posto a partir da redemocratização emitiram um manifesto contra o desmonte promovido por Jair Bolsonaro desde que chegou ao Planalto, minimizando o tema, colocando nas mãos de Damares Alves no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O grande problema é que o ex-capitão não gosta de gente, Valério. Essa falta de empatia dele com os familiares das vítimas da Covid-19 e esse comportamento criminoso demonstrado na pandemia atestam essa observação. De onde é que vem esse caráter perverso do presidente da República, Valério? Você consegue identificar?
Eu creio que o bolsonarismo é uma corrente de extrema-direita inspirada por ideias neofascistas que se alimenta de um enorme rancor histórico-social contra a classe trabalhadora, contra o que são os novos movimentos sociais neste Brasil mais urbanizado, um pouco menos ignorante, mais instruído, contra as organizações como os sindicatos, os movimentos negros, os movimentos LGBTs. Há um enorme rancor histórico-social contra a luta por um Brasil mais justo, contra a luta popular pelas reivindicações mais elementares que garantem a sobrevivência, para garantir a sobrevivência da ampla maioria do nosso povo. Ao mesmo tempo, é a expressão da nostalgia do que era o Brasil agrário, uma certa a saudade do que era a ideologia de naturalização da desigualdade social. Há um ódio de classe que repousa na ideia da superioridade dos que são brancos, dos que têm instrução mais elevada, dos que são dos que têm pequenas propriedades. Por outro lado, a expressão também do envenenamento que a ideologia da Guerra Fria produziu no Brasil depois de 1945. Ou seja, esta corrente bolsonarista, ela se apoia num anticomunismo primitivo que é incapaz de conviver com as transformações que o século XX trouxe com a época aberta pela Revolução Russa e, portanto, a necessidade do capitalismo contemporâneo, sobretudo nos países centrais, nas chamadas três décadas de ouro do pós-guerra, de reconhecer os direitos democráticos, a legalização dos sindicatos, a legalização de partidos como expressão do movimento operário. Eles são retrógrados, reacionários. Há um elemento monstruoso nesta visão de classe da pequena burguesia, que é a expressão, por outro lado, de uma ideologia burguesa que tem repercussão, tem bases nos grandes capitalistas e que se expressa também como desconfiança da ciência, repulsa do mundo da cultura, do mundo da universidade, do mundo das ideias complexas, é anti-intelectual, é profundamente hostil ao mundo da arte, é, portanto, sinistro. É uma ideologia muito perigosa que transforma as pessoas em monstros.
Parece que a Procuradoria-Geral da República, Valério, começa a dar alguns sinais de que pode complicar a vida do ex-capitão. Na última semana, nós tivemos a notícia de que, naquelas investigações sobre os atos antidemocráticos do 7 de setembro, a PGR identificou que a organização dessas manifestações teve início após uma convocação feita pelo próprio presidente Jair Bolsonaro semanas antes. Essa é a primeira vez que a Procuradoria cita nominalmente o ex-capitão dentro desse inquérito, ainda que não fique claro se ele é investigado ou quais crimes teria cometido. Nós teremos aí no próximo dia 20 o encerramento dos trabalhos da CPI da pandemia e o relator Renan Calheiros já adiantou que pedirá o indiciamento do presidente da República pelos mais variados crimes e o Augusto Aras tem a prerrogativa de levar essas denúncias à frente ou arquivar os processos. Depois desses atos importantes que nós tivemos no último sábado, Valério, de toda a pressão que se criou pela deposição do Jair Bolsonaro, você já observa como possível que o Aras aceite alguma dessas denúncias contra o ex-capitão? O Bolsonaro não poderia utilizar essa resistência que há em torno do nome do André Mendonça para a vaga no Supremo Tribunal Federal para indicar o Aras e, de alguma forma, se livrar de uma eventual mágoa do PGR?
O bolsonarismo pode se dividir com o tempo. Nós devemos considerar hipoteticamente essa possibilidade, mas a expectativa de que Aras poderia se distanciar de Bolsonaro, eu não acredito que o atual procurador-geral da República, recém-reempossado numa votação escandalosa no Senado, possa fazer qualquer movimento contra Bolsonaro. Não descarto a possibilidade que ocorra em algum momento um sacrifício de Mendonça diante da improbabilidade da sua aprovação pelo Senado, mas não será, não é iminente um desmoronamento da unidade das diferentes alas da extrema-direita que estão unidas no governo Bolsonaro.
O que se ouve falar muito por aí, Valério, é nessa necessidade de uma unidade democrática para derrubar o Jair Bolsonaro. Eu acho que não há dúvidas de que o bolsonarismo só pode ser superado com o comprometimento de todos aqueles que defendem o Estado de Direito. A grande questão é que há pouco mais de um ano das eleições presidenciais que serão realizadas em 2 de outubro de 2022, Valério, essa direita liberal quer transformar isso em unidade política, unidade de agenda, na tentativa de capturar algumas pautas historicamente identificadas com a esquerda, em especial essas de costume, mas mantendo a entrega das nossas riquezas, ampliando os privilégios do andar de cima e algumas figuras do campo progressista em maior ou menor grau, como o próprio Lula ou Ciro Gomes, vem embarcando nessa. O petista deve ter um nome do empresariado como seu vice. Já se falou até em Luísa Trajano, a proprietária do Magazine Luiza. O candidato do PDT embarcou de vez nessa história da terceira via. Ficou fora de moda defender pautas genuinamente de esquerda no país, Valério. Por que essa espécie de acefalia das nossas principais lideranças políticas que abandonam as periferias e caminham para a Faria Lima em passo cada vez mais acelerado?
Sim, eu compreendo o que você diz. CDB, que é o núcleo central, porque são a expressão política, institucional, do que há de mais avançado nos movimentos sociais, no movimento estudantil, no movimento feminista, no movimento negro, no movimento operário, no movimento indígena, no movimento, nos movimentos populares, enfim. A frente de esquerda é a melhor tática para uma representação da luta contra Bolsonaro no processo eleitoral de 2022. Mas, evidentemente, haverá uma disputa, um combate, haverá enfrentamento, haverá conflitos dentro da esquerda sobre qual deve ser o programa do Lula e qual deve ser o arco de alianças. Nessa disputa, evidentemente, o PSOL tem uma posição, tem um lado. O PSOL defende que a candidatura da frente esquerda não deve fazer coalizão com forças golpistas, a candidatura deve ser independente dos partidos que fazem a representação dos interesses da burguesia, e ela deve se apoiar na mobilização popular, porque o que nós necessitamos é um governo de esquerda com uma política de esquerda, com um programa de reformas estruturais e medidas anticapitalistas. E isso só é possível se nós tivermos o impulso de apoio da mobilização popular que nós estamos acumulando nestas jornadas do Fora Bolsonaro. A segunda nota, eu creio que é importante dizer que não houve até agora nenhum dirigente importante da classe dominante que tenha declarado apoio ao Lula, à exceção do Delfim Neto. Então, nós devemos, digamos, ter sentido das proporções. Então, a segunda nota é que são muito excepcionais as lideranças burguesas que estão dispostas a apoiar Lula desde o primeiro turno no processo eleitoral do próximo ano. E devemos recordar como fato fundamental que quando do impeachment da Dilma não houve nenhum dirigente importante da burguesia que tenha dito não. Ou seja, a lição dos últimos 10 anos é que a unidade burguesa, a unidade das forças capitalistas para derrubar, através de um golpe institucional, apoiado nas mobilizações furiosas, exasperadas, exaltadas dos setores médios e na cumplicidade do Supremo Tribunal Federal, a unidade burguesa para o golpe institucional, para o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, foi algo espantoso, assustador. A terceira nota é que a principal lição, creio que nós aprendemos de 2016, é que depois de 13 anos no governo, não foi possível construir uma mobilização de massas na escala que era necessária para derrotar o golpismo. Ou seja, na hora decisiva, quando o Joaquim Levy se demite do Ministério da Economia em dezembro de 2015 e durante o verão de 2016, quando as forças mais poderosas da burguesia, que estavam fracionadas, que ainda faziam uma aposta na governabilidade de um segundo governo Dilma, quando se consolida a frente reacionária para ir de forma uníssona na direção do golpe, não houve mobilização popular à altura da resposta que era necessária. Isto decorre do que foram os 13 anos do governo do PT. Só uma autocrítica honesta, só uma avaliação realista, madura do que foram esses 13 anos, permite acumular lições para o próximo período. Ou seja, o próximo governo de esquerda não pode cometer os mesmos erros que foram cometidos no primeiro, segundo mandato do Lula, no primeiro e no interrompido segundo mandato da Dilma. E portanto, não cabe para 2022 uma carta aos brasileiros. Seria inaceitável, seria imperdoável, na verdade, se surgisse um candidato a Palocci dentro da direção do PT. E, portanto, o desafio que está colocado para o próximo período é que a frente de esquerda, numa mesa de negociações, encontre uma plataforma que seja a expressão das reivindicações mais sentidas e que são o elemento central, são a questão chave que explica por que nós conseguimos fazer 6 jornadas nacionais de luta pelo fora Bolsonaro. É porque há uma força social, até agora insuficiente para derrubar o governo, mas que vem se acumulando e que aposta na perspectiva de um governo de esquerda com um programa de esquerda.
Na semana passada, Valério, nós tivemos o 7º Congresso Nacional do PSOL, que tomou algumas decisões importantes para o partido, e você publicou um artigo tratando de 5 lições que saíram desse encontro do Partido Socialismo e Liberdade. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Valério, quais lições seriam essas?
Sim, 5 notas breves sobre o Congresso do PSOL. A primeira é que o PSOL cresceu. E cresceu desde o golpe numa conjuntura muito difícil, a situação mais difícil que nós vivemos desde o fim da ditadura. Ou seja, o Brasil mergulhou num labirinto reacionário. E é nesse contexto que o PSOL, que reagrupa a maioria das forças anticapitalistas que têm expressão política nos movimentos sociais, no movimento da classe trabalhadora, da juventude, no movimento feminista, ele está de pé porque conseguiu se reposicionar depois do impeachment de 2016 e compreendeu que quando se abre uma situação defensiva, a tática da frente única, da esquerda, independente dos partidos da oposição liberal, é o instrumento de luta que abre o caminho para a derrota do neofascismo. E, portanto, o Congresso referendou a orientação geral deste último período político. A segunda nota é que o PSOL quer ser um instrumento útil para derrotar Bolsonaro, se possível até o fim deste ano, se não for possível no processo eleitoral. E esta localização na luta pela frente única, disputando um programa o mais avançado possível com as forças mais moderadas no interior do PT, não diminui, mas agiganta o PSOL, porque apresenta ele como uma ferramenta de luta útil para os lutadores sociais, onde eles se encontram. A terceira nota é que o partido não é um partido de deputados. Vocês acompanharam no Rio a ruptura do Marcelo Freixo, e o Congresso do PSOL se encerra com o partido intacto. Ou seja, sofremos com a ruptura do Marcelo Freixo, já tínhamos sido machucados pela ruptura de João Willis, depois do Congresso o Douglas Bechior rompeu, mas são aventuras individuais. No fundamental, as forças agrupadas no PSOL, que movem muitos e muitos milhares de militantes, de norte a sul, dos metalúrgicos aos movimentos de mulheres, dos movimentos negros aos movimentos ambientais, dos movimentos estudantis aos movimentos populares, como o MTST. O partido saiu intacto do 7º Congresso. A quarta nota é que o PSOL não é um partido no qual há uma só voz. No PSOL não há caudilhos. E, portanto, há uma pluralidade de vozes, há debate interno de verdade. Existia uma importante minoria defendendo desde já o lançamento de uma pré-candidatura à presidência, defendendo, portanto, o nome do Glauber Braga. Essa minoria foi respeitada. Ela vai continuar se expressando até a Conferência Eleitoral Extraordinária do próximo ano, exercendo o direito que é seu de ser uma fração pública, de disputar as suas ideias, o que é totalmente legítimo e merece ser respeitado. E nós veremos em março, abril do ano que vem, em que medida avançamos nas negociações com o PT, faremos consulta aos movimentos populares. Não vai ser uma decisão de cúpula, será uma discussão o mais democrática e profunda possível, ouvindo dezenas e milhares de ativistas que têm impulso anticapitalismo, que têm uma disposição revolucionária de luta, que dão sentido à existência do PSOL. E por último, em quinto e última observação, o PSOL precisa ultrapassar a cláusula de barreira. Não é algo simples, mas está ao nosso alcance porque a nossa audiência, que se expressa, em todos os principais, movimentos entre os explorados e oprimidos, e tem talvez a sua expressão mais elevada no fato de que o Boulos hoje, depois do Lula, é a maior liderança popular da esquerda brasileira. E, portanto, nós estamos convencidos que, mesmo em condições adversas, o PSOL se afirma como uma ferramenta de luta revolucionária séria e imprescindível para a classe trabalhadora e a juventude brasileira.
Valéria Arcari, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Bom, obrigado pela oportunidade de estar de novo com vocês no Faixa Livre. Aquele abraço, confiemos na resistência, fora Bolsonaro, viva a Revolução Brasileira.
Conversamos aqui com o escritor e professor aposentado de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valério Arcari.